Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 4 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Aprovado o relatório da nova Previdência em comissão da Câmara.
Presidente Bolsonaro diz que este é o único caminho para solucionar o problema fiscal do Brasil.
Não temos plano B. Nós todos, né? O plano é esse, o plano A.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Diminuir o vício em celular e tecnologias e reconectar as pessoas.
É o programa Reconecte, Cleide Lopes.
Vai definir políticas públicas para reduzir o vício tecnológico das pessoas.
Alimentos orgânicos direto do campo na merenda dos estudantes brasileiros.
É o que pretende acordo fechado pelo governo Ricardo Ferraz.
Incentivo à agricultura familiar e melhoria na qualidade das merendas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Foi aprovado hoje o relatório da nova Previdência em comissão da Câmara dos Deputados.
O próximo passo é seguir para o plenário da Casa.
A aprovação do documento é o caminho para solucionar o problema fiscal do governo federal.
A afirmação foi feita hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, que também pediu aos parlamentares que estudem regras específicas para a aposentadoria de policiais.
Bolsonaro também deu posse ao novo ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, que vai ficar responsável pela articulação do governo com o Congresso.
O Palácio do Planalto vem trabalhando de olho no Congresso Nacional. Em mais um esforço de aproximação com o parlamento, o presidente Jair Bolsonaro tomou café da manhã com a bancada do agronegócio. Na pauta, medidas para acelerar a entrada em vigor do acordo entre União Europeia e Mercosul, que vai impulsionar principalmente as atividades do campo. Outro ponto debatido foi a nova Previdência, que está em análise na Câmara dos Deputados. O presidente Bolsonaro defendeu regras diferenciadas para a aposentadoria de policiais militares, federais e rodoviários federais.
Primeiro, deixar bem claro que policial militar nunca teve privilégio no Brasil. Então, qualquer discurso voltado para mudanças para policial militar, se fala em restabelecer privilégios, não é verdade. E eu apelo aos senhores, nessa questão específica, vamos atender, que seja em parte porque os policiais são mais do que os nossos aliados, são aqueles que dão as suas vidas por nós, todos brasileiros.
E durante a posse do novo ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, que será responsável pela articulação do governo com o Congresso Nacional, o recado do presidente Bolsonaro foi ainda mais direto. Não existe plano B para a nova Previdência.
Não temos plano B. Nós todos, né? O plano é esse, o plano A. E ele entra agora também buscando aí soluções para essa questão. Eu até apelo aos parlamentares aqui presentes. Estão faltando pequenos ajustes que, pelo que tudo indica, serão visíveis e concretizados brevemente.
Com 46 anos dedicados ao Exército Brasileiro e experiência em atuação no Congresso Nacional, o ministro Ramos afirmou que vai trabalhar em parceria com deputados e senadores.
Dou um valor enorme aos homens que trabalham ali, mulheres, seja na Câmara ou no Senado. Então, é conversar, trocar ideias, um debate construtivo. Nós todos estamos aqui para trabalhar pelo Brasil.
A expectativa é que a análise da nova Previdência na Câmara dos Deputados esteja concluída ainda este mês. Reportagem Luana Karen.
E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse estar confiante na aprovação rápida da nova Previdência num evento em São Paulo.
Ele também falou sobre os próximos planos do governo para fazer a economia crescer.
Para uma plateia de cerca de 3 mil investidores, o ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou a aprovação da proposta da nova Previdência Social na Comissão Especial da Câmara e disse que está confiante em relação à aprovação da medida também no plenário da Casa.
Apesar de tudo que se diz por aí, a grande verdade é que o presidente da Comissão Especial, o relator, o presidente da Câmara de Deputados e, finalmente, eu acredito que a Câmara de Deputados vai aprovar ainda antes das férias. Eu acho que semana que vem isso vai ao Congresso e eu confio no Congresso brasileiro.
O ministro disse ainda que o governo deve acelerar o programa de privatizações e integrar cada vez mais o Brasil em mercados globais, com acordos nos moldes do assinado entre o Mercosul e a União Europeia. E que o governo deve dedicar o segundo semestre para trabalhar pela aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e do Pacto Federativo no Senado Federal.
Nós vamos entrar esse segundo semestre com dois grandes eixos. Um que eu acho que vai prosseguir na Câmara dos Deputados, que é justamente a reforma tributária, que tem tudo a ver justamente com a modernização, a redução de impostos, a simplificação e botar a economia brasileira para crescer de novo. Só que para o Senado, a nossa ideia é levar o Pacto Federativo. Isso, na verdade, é devolver à classe política o controle sobre orçamentos públicos. Mas não é só orçamento, é o orçamento e as responsabilidades, as atribuições.
O ministro afirmou ainda que deve anunciar nas próximas duas semanas o plano de barateamento da energia, que poderá impulsionar o crescimento econômico e tornar o preço do gás de cozinha mais acessível para a população. Reportagem Ricardo Ferraz.
O Ministério da Educação anulou contratos irregulares em consultorias, que somam quase 180 milhões de reais.
Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Mundim.
As irregularidades em contratos de consultorias prestadas por organismo internacional atingem todas as secretarias do Ministério da Educação. Ao todo, 89 consultores foram dispensados. Eles eram contratados pela OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, após contribuição voluntária do MEC a essa organização internacional. Segundo o Ministério da Educação, os contratos assinados desde 2008 receberam repasses de 178 milhões de reais. O ministro da Educação, Abraham Van Traub, disse que os contratos foram anulados.
Não houve prejuízo algum para a continuidade de qualquer serviço prestado pelo MEC. Outros contratos estão sendo analisados. Numa primeira análise bem superficial, esse era o mais irregular. Quem vai dizer o quão errado foi, se foi apenas um leve incidente ou não, será o Ministério Público Federal, a TCU, CGU e a Justiça depois.
Nesta quinta-feira, as ilegalidades foram encaminhadas ao Tribunal de Contas da União, à Advocacia Geral da União e ao Ministério Público Federal. O consultor jurídico do MEC, Rodrigo Pirajá, explica como funcionava o contrato.
O país, ele participa de organizações internacionais, faz aquela contribuição obrigatória para ser membro do organismo internacional. Ao mesmo tempo, existe uma previsão estatutária de contribuições voluntárias a título de doação. O que, se verificou? Que essas contribuições voluntárias, elas eram contraprestação do oferecimento de consultores internacionais. Não é irregular receber consultoria técnica de organismo internacional. Apenas tem que seguir os procedimentos e os trâmites legais.
Segundo o MEC, as irregularidades encontradas foram a apresentação de um programa de assistência técnica pela OIE, sem elaboração de um projeto básico pelo Ministério. Também não houve prévia aprovação pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores e os autos e minutas do acordo não foram enviadas para análise pela consultoria jurídica do MEC. Além disso, o termo do acordo não foi publicado no Diário Oficial da União. Reportagem Pablo Mundim.
Quantas horas você passa por dia navegando na internet, seja no computador ou celular?
Nasi, tem gente que passa o dia inteiro conectado, o que pode trazer problemas na saúde e na vida pessoal.
E uma comissão interministerial foi criada para desenvolver políticas públicas para tratar desse problema.
É o programa Reconect, que vai trazer até uma campanha sobre o vício em tecnologia.
A tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia, tornando a rotina de milhões de pessoas mais produtiva e simplificada. O celular virou acessório indispensável e também viciante. O estudante Adriel Castro fica mais de 8 horas por dia conectado.
Eu acho que em média mais de 8. Porque como hoje em dia a gente resolve tudo pelo celular e a gente está até durante a aula, ou então quando a gente vai fazer um trabalho ou procurar alguma coisa, a gente está sempre no celular.
O funcionário público Lucas Espírito Espinora de Souza não sabe nem calcular o tempo que fica no celular.
Não tem como, conexão com o mundo, né? Toda hora que eu não tô fazendo nada no trabalho, eu tô no meu telefone.
Ficaria sem o celular um dia?
Jamais.
Preocupado, o governo está tratando o uso excessivo de tecnologia como um problema de saúde pública. O programa interministerial Reconect vai definir políticas públicas para reduzir o vício tecnológico das pessoas. O programa pretende adotar iniciativas que orientem as famílias e a população sobre a utilização de novas tecnologias sem provocar o afastamento familiar, como explica a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.
Nós precisamos trazer esse alerta e precisamos conversar com a sociedade que o uso indevido e abusivo das redes sociais, das tecnologias, faz mal não só para a saúde, como para a saúde mental, não só a saúde física, a saúde mental, e também hoje tem sido um elemento de desconforto nas relações pessoais.
E como parte do programa Reconect, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está finalizando uma proposta de uma campanha nacional, o Desafio Detox Digital. A ideia é definir um dia D para que as pessoas passem 24 horas sem tecnologia, realizando atividades em família, exercícios físicos, leituras e práticas esportivas. Reportagem Cleide Lopes.
O efeito negativo da corrupção sobre os direitos humanos foi tema de seminário promovido hoje pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Foram discutidos temas como as contribuições da psicologia para a compreensão da desonestidade e o papel da família para a construção da ética e cidadania.
Segundo a ministra Damares Alves, a corrupção é uma violação dos direitos humanos e deve ser discutida com toda a população.
O Ministério tem que falar de corrupção como violação de direitos humanos, que a corrupção nesta nação é a maior violação de direitos humanos dos últimos 100 anos. Eu acho que só perde para a escravidão. Nós vamos ter que falar de corrupção para criança nas escolas. Nós vamos ter que enfrentar esse mal que assola essa união lá na escola com crianças. Nós vamos ter que falar de corrupção também dentro dos templos evangélicos. Todos os lugares em que os microfones forem abertos para nós, nós vamos ter que fazer este enfrentamento.
Um acordo para garantir merendas mais saudáveis para os brasileirinhos.
E incentivar a produção dos agricultores familiares do país.
É daqui a pouquinho.
Inovações tecnológicas na saúde e nos medicamentos para a população.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou hoje de um seminário em Brasília sobre o tema e disse que o governo quer incentivar o setor privado, como as indústrias farmacêuticas.
A ideia é estimular a produção de novos medicamentos e dar transparência ao setor.
Estamos, neste governo, comprometidos com o ambiente de negócio, com regras claras, com manutenção dos equilíbrios que são necessários para o setor, exigindo respeito, exigindo qualidade, exigindo responsabilidade e exigindo ciência, mérito, responsabilidade para com um país que luta de uma maneira muito digna para ser um dos maiores mercados de medicamento do mundo.
O ministro também defendeu a criação do Instituto Brasileiro de Genética e investimento em pesquisas nessa área.
Além de cuidar do desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida, o programa Criança Feliz também atende as gestantes de todo o país.
Elas são acompanhadas desde a detecção da necessidade do pré-natal até depois do nascimento do bebê.
Mais de 100 mil mulheres já foram atendidas pelo programa, que nesta semana completa 1.000 dias.
O programa Criança Feliz, que completou 1.000 dias esta semana, já detectou a necessidade de pré-natal de mais de 7 mil mulheres em todo o país. Desde que foi criado em 5 de outubro de 2016, o programa já atendeu 108 mil gestantes. Uma delas é Maria Aparecida dos Santos Silva, de 32 anos, moradora de Pacatuba, em Sergipe. Ela já desconfiava que estava grávida, mas só depois que a visitadora Fabiane Silva chegou em sua casa e percebeu a barriguinha, foi que Maria Aparecida recebeu as orientações sobre o programa Criança Feliz e foi encaminhada ao posto de saúde para fazer o pré-natal. No quarto mês de gestação, Maria Aparecida já sabe que o carinho é fundamental para o desenvolvimento da criança.
Porque na minha outra gestação eu não tive essa orientação e agora eu estou tendo. E para mim eu estou me sentindo muito bem. Estou fazendo o curso de gestação saudável, tenho os acompanhamentos dos psicólogos, de palestra.
Além de identificar a gestante sem pré-natal, o programa Criança Feliz alcançou números expressivos desde que foi implantado há 1000 dias. Em todo o país, 678 mil pessoas foram atendidas e mais de 16 milhões e 800 mil visitas domiciliares foram realizadas. Todas as semanas, mais de 18 mil técnicos capacitados levam às famílias orientações de como impulsionar o desenvolvimento cognitivo, motor, socioafetivo e da linguagem das crianças. Para o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o investimento na primeira infância é fundamental para promover o crescimento do país e reduzir as desigualdades. Segundo ele, o programa Criança Feliz é a chave para o sucesso do Brasil no futuro.
Hoje se sabe que o desenvolvimento humano é a peça chave para as pessoas saírem da pobreza, no aspecto de educação, de capacitação para o trabalho, mas que tudo isso começa e depende do que vai acontecer no início da vida. De uma criança bem cuidada, um bebê bem estimulado, né, pela família, bem acompanhado, ele vai ter uma escolaridade maior, menos problemas com violência e ajudar a sua família, inclusive, a sair da pobreza.
Neste período, o programa reajustou em 50% o valor repassado aos municípios por cada criança atendida. O Criança Feliz também tem atraído os olhares de todo mundo. O programa é um dos 15 finalistas do Wise Awards 2019, prêmio da Cúpula Mundial de Inovação para a Educação, que reconhece as iniciativas mais inovadoras do mundo na área. Os vencedores serão anunciados neste mês. Reportagem André Luiz Gomes.
Os atendentes do Disque 100, o Disque Direitos Humanos, serão capacitados para atendimento de pessoas com problemas de automutilação e propensão ao suicídio.
A capacitação para o novo serviço estabelecido por lei será feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria.
Serão treinados 660 atendentes que atuam nos canais de denúncia do governo federal.
De acordo com o ouvidor dos direitos humanos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Fernando Ferreira, o trabalho de capacitação começa imediatamente.
Agora passará a existir um serviço do governo federal e esse serviço vai dar um encaminhamento para o tratamento dessas pessoas na rede pública de saúde, para haver um acompanhamento por parte do governo acerca do tratamento e acerca das pessoas que estão, de alguma forma, se automutilando ou propensas ao suicídio. E agora nós já iniciaremos imediatamente essa capacitação.
O novo atendimento deverá estar disponível no Disque 100 ainda neste segundo semestre.
Melhorar a alimentação nas escolas públicas. Esse é o objetivo de uma parceria feita pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
O acordo prevê a inclusão de alimentos orgânicos produzidos por agricultores familiares no cardápio dos estudantes.
Na Escola Municipal de Educação Infantil Rio Pequeno, na Zona Oeste de São Paulo, as crianças aprendem uma lição desde cedo. Alimentos cultivados sem agrotóxicos são mais saudáveis e saborosos. Elas ajudam a colher na horta e aprovam a merenda com produtos orgânicos.
Estava boa. Eu comia abóbora, carne, arroz e feijão.
Eu tô comendo arroz, carne e salada com tomate e feijão.
O que nasce na horta da escola, cultivado pelas crianças, vai direto para a panela. A merenda é reforçada com outros alimentos orgânicos, como arroz e suco de uva. Cuidado que se traduz em saúde, diz a nutricionista Eleusa Germano, da Prefeitura de São Paulo.
Ela tem todos os nutrientes, ela não tem os agrotóxicos que são colocados, que acabam prejudicando a saúde. Tem mais sabor e o resgate da sustentabilidade.
Um acordo firmado entre a Sociedade Nacional de Agricultura e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação pretende aumentar a quantidade de alimentos orgânicos nas escolas públicas brasileiras. A ideia é atuar em duas pontas: incentivo à agricultura familiar e melhoria na qualidade das merendas, explica Carlos Alberto Decotelli da Silva, presidente do FNDE.
O FNDE deve sim estimular a agricultura familiar, por norma legal, da alimentação escolar e agregar o orgânico, o alimento saudável, o alimento que tenha condições de ter uma saúde mais qualificada para a cidadania brasileira.
O acordo prevê ainda a capacitação e treinamento dos produtores e intercâmbio de experiências para que eles possam vender os alimentos para o poder público. As aquisições devem ser pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Reportagem Ricardo Ferraz.
E produtores rurais do Amazonas têm a chance de participar da maior chamada pública para a compra de alimentos da agricultura familiar da região norte.
É que o Exército abriu edital que destina quase 30 milhões de reais a mais de 150 tipos de alimentos.
Inclusive para comidas típicas como cacau em pó, carne de jacaré e goma de tapioca.
E atenção, as propostas devem ser entregues até 16 de julho no comando da 12ª Região Militar em Manaus.
Informar os jovens sobre os riscos de consumir drogas para que façam a melhor escolha para o seu futuro.
É o que pretende uma campanha lançada pelo governo sobre o uso de entorpecentes.
A ação é voltada para jovens de até 18 anos, que são o principal alvo de aliciadores e traficantes.
Jonathan Borges, de 14 anos, já sabe qual o caminho as drogas podem levar.
É um caminho sem volta. É uma coisa ruim que não vai servir para o seu futuro. Não vai te ajudar em nada, vamos dizer, vai atrasar a sua vida.
Maria Luísa Pessoa, também de 14 anos, estuda com Jonathan e já viu de perto a vida de um dependente. O irmão começou a consumir drogas aos 11 anos.
Foi onde a vida dele começou a desandar. Ele passava o dia todo prejudicando a vida dele e a vida da família dele. Porque graças a Deus ele largou esse caminho.
Na escola pública do ensino fundamental, que fica na cidade do Gama, a 46 quilômetros do centro de Brasília, o trabalho de esclarecimento sobre as drogas é feito desde 2008 para cerca de 590 alunos de 10 a 15 anos. A escola, que fica numa área vulnerável, era frequentada por traficantes que se matriculavam para aliciar os jovens. A diretora conta que depois de 11 anos de trabalho intenso, a escola está 100% livre das drogas.
Estamos blindados, mas é, como eu disse, é uma luta diária. A gente tem que estar atento o tempo inteiro e conversando.
Estudos mostram que jovens entre 11 e 18 anos são os mais vulneráveis a dependência química. Por isso, o Ministério da Cidadania lançou a campanha nacional de prevenção ao uso de drogas, direcionada a jovens de 14 a 18 anos. A campanha esclarece sobre os males causados pelo uso de entorpecentes, além de conscientizá-los sobre as melhores escolhas para o seu futuro. Para o ministro da Cidadania, Osmar Terra, a informação é a melhor arma contra as drogas.
A juventude precisa estar bem informada. Ela tiver bem informada, ela consome menos droga. Até para a redução da violência, precisamos ter a prevenção, alertar principalmente esses jovens, que é um risco muito alto usar droga.
A campanha publicitária está sendo lançada em todo o país, nos veículos de comunicação, até o fim de julho. Mas o Ministério da Cidadania já estuda a possibilidade dessa campanha ser permanente. Reportagem Cleide Lopes.
Tempo mais seco em grande parte do país aumenta o perigo de incêndios.
Por isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, lançou uma campanha para conscientizar a população.
Usar fogo para limpar terrenos, jogar pontas de cigarro na vegetação, acender fogueiras, tudo isso pode causar incêndios, principalmente nesta época do ano, quando o tempo é mais seco. E além de ser um perigo para a população e meio ambiente, os incêndios podem causar desligamentos forçados na rede de energia elétrica e danificar as estruturas metálicas e os cabos condutores. Para conscientizar a população, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, começou uma campanha alertando sobre os riscos de queimadas em áreas próximas a linhas de transmissão.
Com fogo não se brinca. Usar fogo para limpar terreno é perigoso, principalmente na época da seca. Um incêndio próximo às torres de transmissão de energia é crime e pode deixar a sua cidade sem luz. Se avistar um foco, diz que 193 e avise os bombeiros.
Somente no ano passado foram mais de 300 desligamentos de energia causados por queimadas, a maior parte deles no Cerrado e em áreas de cultivo de cana-de-açúcar. A campanha traz alguns cuidados simples que podem evitar esses incêndios. Não jogar pontas de cigarro perto de campos e florestas, cortar regularmente o mato, não usar fogo para limpar terrenos, evitar acender velas ou fogueiras perto da vegetação e não soltar balões. De Brasília, Graziela Mendonça.
E essas foram as notícias do governo federal.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.